Salve, salve, galera! Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera! Mais uma semana, mais um episódio aqui do podcast dos Amigões. Para você que gosta de nos ouvir, que gosta de nos acompanhar, que gosta das nossas conversas, dos nossos debates, das nossas opiniões. Você que é meu amigo, minha amiga, nosso amigo aqui do podcast dos Amigões. No episódio de hoje estaremos falando sobre um filme que é uma sequência de um outro filme lançado em 2016, que praticamente muita gente sabia, muita gente não sabia, mas hoje estaremos trazendo este filme aqui para vocês. Nós estaremos falando hoje no podcast dos Amigões sobre Península, ou Trem to Busan 2, ou Invasão Zumbi 2, filme que é a sequência do Invasão Zumbi de 2016, filme sul-coreano, que é do gênero do terror e também pode ser classificado aí como o gênero de filme de zumbi. Pro episódio de hoje, temos a presença da Lívia, que estará nos ajudando e que também nos ajudou no episódio em que fizemos lá atrás no especial cinema coreano, onde colocamos o filme Invasão Zumbi dentro do especial que fizemos. E claro, diferentemente, nós não poderíamos trazer outra pessoa a não ser ela para nos ajudar aqui nessa sequência do primeiro filme. Lívia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Espero que goste de participar conosco.
Boa noite para nossos ouvintes. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Realmente voltando, né, para uma sequência. Queria voltar de uma maneira com a sequência mais emocionante, mais justificável, né, por ter feito uma sequência. Mas estamos aí, eu sou do time que não sabia que teria uma continuação para Train to Busan. E cá estamos, um pouco decepcionada, mas firmes e fortes para colocar muita coisa nesse programa aí.
Perfeito, Lívia, muito obrigado. Amigão, mais uma vez estamos juntos aí. Semana passada estaríamos fazendo um episódio sobre o resgate do soldado Ryan com a Rita e com o Felipe. Nós não conseguimos nos reunir por conta de alguns probleminhas aí, mas estamos de volta com os nossos episódios semanais e hoje falando aí sobre o Península, a continuação do Invasão Zumbi de 2016. Amigão, muito obrigado pela sua presença. Já aproveitando, dê a sinopse do filme e a partir daí a gente já inicia aqui os nossos debates.
Salve, amigão. Salve, Lívia. A gente tá aí falando de Invasão Zumbi 2 Península, né? Que é um filme que se passa 4 anos após os acontecimentos do filme original. E a gente vê uma tentativa de resgate de um caminhão cheio de dinheiro, onde 4 sul-coreanos têm que voltar à Coreia, né? Que tá isolada do mundo por causa da... que o país foi totalmente dizimado, comprometido pelo vírus. Então é isso, eles voltam para a Coreia do Sul a fim de buscar esse dinheiro a mando de uma gangue da cidade de Hong Kong.
Muito bom, amigão. Amigão, já começando com você, vamos iniciar aqui os nossos debates. Lembrando que esse episódio está cheio de spoilers. Então, caso você não tenha assistido, assista o filme e depois volta para nos ouvir aqui. Amigão, havia um pouco de hype aí, principalmente depois de termos assistido o trailer lá atrás. A gente estava até comentando que essa sequência poderia ser bastante promissora, assim como foi o primeiro filme. Como foi aí a expectativa e também a realidade assistindo essa continuação do primeiro filme?
Bom, eu lembro que você que me mandou, amigão, que ia ter a continuação muito tempo atrás, quando saiu o trailer. Aí eu assisti, né, já tinha reparado que o foco do filme esse seria na ação mesmo, né, a gente... é apresentada várias cenas de carro no trailer. Aparece aquele monte de zumbis, assim, um em cima do outro, assim, parece uma aranha. Achei bem, bem viajado, assim, mas tinha confiança, né? Era o mesmo diretor e acabou que criou um hype, assim. Eu queria muito assistir o filme. Tava super ansioso e fiquei super decepcionado quando ele lançou, né? Porque aí já saiu as críticas do filme. A galera foi metendo pau, né? Falei, não, vou assistir primeiro, né? Aí comecei assistindo, tava achando até ok, mas depois de 20 minutos já vi que a primeira, a obra original, né, que era utilizava os zumbis de fundo. Ela não era centrada nos zumbis em si. Era um filme que trazia uma construção muito boa de personagens. E era isso, né? Era um filme que era muito bom. E eu achei que teria isso também aqui, né? Com personagens novos. Mas não, é totalmente descartável. É apenas um filme de ação genérico, como você encontra... Acho que em quase todos os serviços de streaming deve ter um filme de zumbis genérico. E Península acaba se encontrando nessa categoria.
Perfeito, amigão. Lívia, quando você também ficou sabendo aí dessa continuação... A gente, quando colocou aí a pauta lá no grupo pra gente tá chamando a galera pra fazer os episódios aqui, você mesmo já tinha comentado que nem sabia dessa continuação e assistiu o filme pra gravar aqui conosco. Gostaria que você falasse aí também, né, dessa expectativa e dessa realidade de ter assistido esse segundo filme que, convenhamos, infelizmente, não foi tão bom quanto o primeiro.
Eu fui, assim, com 0% de expectativa, né? E, infelizmente, acabou me surpreendendo de uma forma negativa. Justamente pelo que o Max falou, né? Ao contrário do primeiro filme, que a parte da invasão dos zumbis, né? Do vírus, do que havia fugido do laboratório, era apenas um plano de fundo para mostrar as redes familiares, as conexões entre as pessoas, né? E aqueles personagens... que até fugiu um pouco do estereótipo, né? Alguns reforçavam um tipo de estereótipo e outros não, né? Nesse, realmente, é só os zumbis continuam com o plano de fundo, apenas uma coisa de ação, uma história bem genérica, um roteiro bem clichê. E isso, infelizmente, não é bacana. A gente tem vários filmes, né? Como o Max falando em streaming, bem genéricos de ação. Eu falo que são filmes pra gente assistir quando tá com a cabeça cheia, que você não precisa raciocinar, você só liga a televisão, bota o filme pra assistir... e pronto, apenas para passar a hora. E é muito decepcionante, porque é o mesmo diretor, você pensa, poxa, então de repente eles podem fazer abordagem dessa ameaça biológica, do que fugiu do laboratório, quem estava fazendo esse vírus, por que estava fazendo vírus? Não, vai um bando de mercenário lá para saquear o caminhão, e tinha hora que parecia um Velozes e Furiosos, Coreia, fuja dos zumbis, não tinha sentido nenhum. Né? Foi bem decepcionante essa questão, e esse ano, né, por ser um ano todo especial, da gente acompanhar alguns filmes que estão com muito hype, né, porque as pessoas estão mais em casa, estão consumindo mais esse tipo de produto, acabou se tornando uma decepção muito grande. Eu ainda procurei na internet alguns comentários depois que eu assisti o filme e eu não achava quase nada. É aquele tipo de coisa, sabe, melhor nem comentar, né, tipo a Glória Pires lá, não posso opinar sobre o filme, mas foi bem decepcionante.
Com certeza, foi um filme bem decepcionante, ainda mais com todo o hype do próprio trailer, né? É mal de trailer. Vide aí Esquadrão Suicida, quando assistimos o trailer lá atrás, esperávamos que seria a ressurreição do DC, e infelizmente também não foi. Mas voltando aqui pro filme, ô amigão, é um filme comercial esse Península, né? A gente já até tinha comentado antes de gravar que Hollywood comprou a ideia do Invasão Zumbi, que fez muito sucesso na Coreia do Sul. Obviamente fez sucesso pra cá também, foi aí que a gente conheceu e assistiu ao filme. Mas, mesmo sendo um filme comercial, amigão, e sendo do mesmo diretor, não dava pra trazer algo um pouco mais condizente, porque a discrepância entre um e outro é muito enorme, a qualidade mesmo você analisando os efeitos visuais do primeiro, que em algumas partes não são tão bons, mas aqui no segundo os efeitos visuais praticamente, o CGI aqui é coisa horrenda. O primeiro filme você já consegue deixar um pouco de lado essa questão, porque ainda tem uma história de fundo que é muito mais aproveitada. Não dava para fazer uma sequência boa, ou aqui realmente isso aqui era só um pano de fundo e nem podemos considerar isso aqui como uma sequência?
Eu acho que a gente nem deve considerar como sequência. Acho que eles podiam falar, tipo, Península, tipo, do universo de Invasão Zumbi, mesmo. Não relaciona com o primeiro filme, porque não tem basicamente nada em comum, né? A única coisa em comum é que teve uma invasão, tipo, teve um surto de zumbis na Coreia, é isso. E aqui eles retomam, e com certeza eles poderiam ter feito algo melhor. Acho que mesmo que o foco fosse na questão da ação, acho que poderiam ter elementos melhores, sabe? Não sei como que eles poderiam fazer isso. Talvez a busca pelo caminhão fosse o centro do filme, em vez de toda essa questão de sobreviventes, grupos que, tipo, Parecia um The Walking Dead na pior fase, assim, em alguns momentos desse filme.
Verdade, amigo.
Acho que eles quiseram levar muito esse foco, assim, pro que o público americano acaba consumindo, né? Que a gente vê que a maioria dos filmes é assim. O próprio Zack Snyder vai fazer o Army of the Dead, né? Que vai ser basicamente um filme igual o Península. Então, eu acho que é isso. Acho que ele teve um foco muito comercial em explorar a fama do primeiro filme, né? Tanto que teve até sucesso, né? Considerando, teve uma ótima abertura na Coreia. Mas acho que é isso. Acho que poderia ter sido melhor feito, poderia ter sido melhor idealizado o projeto. Acho que eles foram por um caminho muito genérico e acho que perde muita qualidade. E acho que é até um crime, assim, você comparar os dois filmes, né? Porque nem parece que foram os mesmos roteiristas, o mesmo diretor, porque é uma qualidade totalmente diferente. Até o CGI que você comentou, amigão. No primeiro filme, eles tinham, acho que, um orçamento menor, então, tipo, eles foram contidos, né? Eles usam muito CGI em momentos que existem muitos zumbis ao mesmo tempo, né? Que eles estão caindo de lugares, assim, como se fosse Guerra Mundial Z. Mas aqui eles foram num caminho totalmente diferente. A última parte do filme é basicamente toda em CGI. Uma perseguição que, olha, vou falar pra você que é muito mal feita. O CGI desse filme é péssimo mesmo, assim, tipo, e o filme ser ruim ajuda você a gostar menos ainda desses efeitos.
Com certeza. Os próprios zumbis do primeiro filme, né, amigão, é um sucesso à parte, né? A forma que eles se tornam os próprios zumbis depois que eles contraem o vírus. Aqui nesse segundo, você tem o zumbi lá por ter mesmo, né? Não traz diferença alguma pro filme. Até a própria ação do primeiro, as transformações, né, as mortes que vão acontecendo. Em comparativo com os dois... Nem igual você disse, né? É um crime comparar.
Ah, é um crime totalmente. Acho que no primeiro filme fica tão marcante, assim, a cena que eles estão passando de vagão em vagão, né? Até que tem um momento que as luzes se apagam, eles descobrem que eles podem passar enquanto tá apagando, mas aí eles saem do túnel, e aí eles têm que, tipo, lutar com os zumbis mesmo, assim. Acho que é uma cena de ação muito marcante. Aqui nem isso você tem, né? E aqui o foco é a ação. Acho que mostra, tipo, que o filme realmente não conseguiu entregar o que ele queria. Mas é bem triste. Eu esperava bastante do filme. Fiquei bem frustrado com ele. E espero que parem de usar Train to Busan agora. Não façam outro filme, a não ser que for bom, né? Aí pode fazer, mas se for pra manter o nível do Península, não faça.
E eu acho, Liv, que a gente fica um pouco frustrado, igual o Max falou. Principalmente por ser um filme coreano. E a gente sabe que os coreanos são ótimos... Eles possuem uma competência cinematográfica gigantesca e a gente tendo um primeiro filme tão bom e que traz todos esses preceitos positivos, tendo um segundo filme assim é bem decepcionante, né?
Então, é bem decepcionante. Acho que a última alegria nossa em 2020 foi justamente o dia do Oscar lá, né, com o Parasite ganhando tudo. E aí você viu que eles tiveram o maior investimento, né, nessa questão de audiovisual, né, justamente para ganhar esse espaço, não só na própria Coreia, na valorização dos produtos dele, mas para passar para o resto do mundo. E aí você não sabe se isso é só um deslize, né, de diretor que se rende ao comercial, que se rende a Hollywood, ou se realmente era algo previsto para ser daquela forma, né? Até mandar um abraço pro Edu, que eu tava conversando com ele antes também, sobre filmes que às vezes não tem um orçamento muito grande, mas tem um trabalho de roteiro muito precioso, que foi o exemplo do primeiro filme, né? Um trabalho especial ali em desenvolver os personagens, né? De colocar as coisas ambientadas na cidade, no trem, né? No percorrer do caminho até Busan. Então, toda essa essência, todo esse trabalho bacana foi completamente desperdiçado nesse segundo filme, né? E tenho muito medo de uma próxima continuação, como diz o Max, porque quando a gente pensa lá na trilogia, geralmente o segundo filme é o melhor. Então, imagina o que vai ser o terceiro filme, caso segue esse pensamento, né? Mas ficou muita coisa assim estranha, né? Acho que, mas vamos focar aqui nesse grupo sobrevivente e tal, mas e aquela menina que conseguiu chegar lá no final do primeiro filme? O que aconteceu com ela? Por que eles exploraram essa história dela, ao invés de explorar um bando de sobreviventes que volta praticamente à forma primitiva do ser humano, né? Com aquela rinha horrorosa acontecendo, né? Por que que eles não conseguiram sair de lá? Qual que é o problema? Qual que era a relação do chefe lá com a moça? Por que que eles saíram? Então, assim, tem muitas coisas que ficaram, passaram batida, né? Como, foi só um plano de fundo, falar, vamos mostrar o CGI aqui? E só, mais nada.
Acho que o mal foi eles terem muito orçamento. Acho que
com certeza.
A cabeça deles.
Coreano não pode ter orçamento.
Não pode. Se eles tivessem menos orçamento, metade das cenas de carro já não ia ter e já ia ficar um filme melhor. Porque aquilo lá é exagerado demais.
Em algum momento do filme, ele se torna um Mad Max. Ele se torna um John Wick, que aquele cara começa a dar tiro e não erra algum.
Um Veloz e Furioso.
Exatamente. E do nada, no final, aparece um helicóptero.
Depois que você falou do John Wick, até pensei, porque o cara era do exército, né? E ele perde a família dele, vai lá pra Hong Kong e se isolar por lá. E aí você falou do John Wick e eu lembrei exatamente dele, porque ele tá com aquele cabelinho mais comprido, né? Aquele cabelinho meio Chanel. Eu falei, nossa, o John Wick. Olha.
Sim.
Mas não funcionou, infelizmente, né? E até o cara mesmo que, mas ele é militar, né? Ele poderia, né, sei lá, manter um pouco mais a postura, aquela coisa heróica, e acabou que nem isso faz a gente criar algum vínculo com ele, né?
É verdade, trazendo essa concepção, amigão, de personagem, no primeiro filme a gente tinha o pai da criança, né, que era um pai ausente, depois tem toda a história que se desenvolve, que ele vai pra Busan e tal, pra tentar levar filho, etc. No meio do desenvolvimento do filme, a gente tem alguns personagens que vão se desenvolvendo, que eles vão se conectando. Em certo ponto, alguns morrem, e ali você cria um vínculo e tem uma dramaticidade muito bem desenvolvida, principalmente na morte de uma das senhorinhas, né, quando o próprio pai ele precisa, né, se jogar para salvar a filha, e aquele próprio cara que estava casado com a grávida, que ele se sacrifica para poder salvar ela. Então são todos personagens que você se conecta, mesmo eles não sendo tão aprofundados, mas você consegue se conectar com eles de alguma forma. Aqui no segundo você não se conecta com nenhum, você não se importa com nenhum, nem com as próprias crianças você se importa direito. O que que acontece aqui, amigão?
Então, amigão, acho que esse é o ponto mais fraco do filme, né? Que hora que você chega mais pro final, assim, tem aquela sequência de vários momentos que seriam pra ser, tipo, momentos que você ia sentir enquanto você assiste, mas que, pelo filme não desenvolver praticamente nada desses personagens, os personagens não trazerem empatia com o público, você nem se importa, sabe? Morre o vô, quase morre a mãe, vai morrendo o povo, mas você tá nem aí, sabe? Você tá só assistindo, aí você fala assim, poxa, era pra eu ficar, tipo, emocionado aqui, não funcionou. No primeiro filme, acho que quase todas as mortes você consegue sentir um pouco. Em especial da senhora, né, que ela se sacrifica, abre a porta pra ver a irmã, assim, né, tipo, um momento super triste. O marido da grávida também, que ele se sacrifica. O próprio jogador de beisebol, né, que é o cara que fez parasita depois, você vê que a hora que a menina que ele gostava da escola dele foi mordida e tá se transformando em zumbi, ele não tem nem reação, né? Ele só sofre por ela e acaba sendo mordido também. Então, tipo, todas essas coisas são a construção do filme, né? E aqui falha totalmente. Você não consegue se importar com ninguém, praticamente. A única coisa que eu ainda achava legalzinho era a menininha dirigindo o carrinho de controle remoto, assim. Eu só queria que ela não morresse, mas de resto não tava me importando com ninguém. E o filme peca muito nisso, porque ele tenta trazer esses momentos, mas se você não constrói os personagens antes, a hora que chega o momento que era pra você sentir o impacto, o cara que você só tá assistindo ali indiferente o que tá acontecendo.
Liv, atuações bem medíocres, né? Falta um personagem principal que consiga, de fato, carregar o filme, porque aquele ator, Senhor Jesus Cristo, uma porta seria melhor do que ele, não concorda?
Sim. E ele foi um grandessíssimo filho de uma puta, porque pensa bem, o cara chegou lá, né, como um mercenário pra saquear o caminhão. Aí, rumo aquele rolo todo, acaba ficando, né, próximo da mulher lá, com as duas crianças e o vô. Aí o vô, né, morre, sacrifica. E aí, naquele momento, a mãe fala, fica com as minhas filhas e vai embora. Cara, não! Cadê o cara heróico, o soldado, o cara que tipo, né, aquela postura de herói, de dar a vida pela pátria, ou dar a vida pelo próximo. Não, vai com as crianças porque você é a mãe, eu fico aqui. Não, e catou as crianças e foi embora. O cara é mó covarde do caramba. E aquilo me deu uma raiva. E eu falei, não, agora ele vai morrer. Eu falei, se essa mulher morrer, eu vou ficar muito pé da vida. E aí dá aquele plot twist, assim. Eu falei, meu, não é possível. Porque tem coisa que é filme de ação, igual eu tinha falado no começo. Você liga a televisão, põe um filme. Você não vai raciocinar porque o carro deu 10 piruetas e explodiu não sei o quê. E veio helicóptero, o cara pulou e não machucou. Quer assistir ali, só pra passar o tempo. Mas chega um momento que fica tão forçada as situações e o CGI não ajuda, o roteiro não ajuda, as atuações não ajudam. Você faz, meu, ainda bem que acabou a dia, não aguento mais. E assim, foi muito, todo muito, muito mal construído, né? O vô, ai, que o vô tem trauma de guerra, né? Até a mesma menininha, por mais que ela era fodinha pra dirigir os carrinhos lá, ela era toda clichêzona, sabe? Aquelas meninas meio de anime, sabe? Nossa, me dando uma preguiça, mais uma preguiça. Mas assim, dá muita raiva de lembrar do primeiro filme e comparar, porque por mais que você não queira, né? Não há possibilidade de não haver comparação. E acho que faltou mais, sabe? Dedicação, mais construção. Faltou muita coisa ali.
É, com certeza. Amigão, o que seria menos pior? Esse filme que nós assistimos ou realmente uma continuação do primeiro filme com os mesmos personagens, dando continuidade na história, com esse filme sendo ruim? O que seria menos pior?
Ah, não sei, eu acho que depende muito de como seria feita a história, né? Mas com certeza eu queria ter mais informações da sequência do primeiro, né? Eles só falam que, tipo, a galera foi evacuada para outros lugares e é isso. Mas seria muito bacana poder ver, tipo, o que aconteceu com o povo. E seria melhor do que esse filme também. Porque esse filme, assim, você começa na expectativa de que eles vão entrar na Coreia para buscar o caminhão. Aí o primeiro caminhão que eles olham não é, né? Aí você já fica assim, nossa, se fosse esse primeiro aqui ia ser muito tosco. Mas aí já é o segundo caminhão que eles olham. Uhum. Então, tipo, o primeiro grupo já é descartado ali no começo do filme. Aí você já é apresentado pros famosos clichês, né? A mulher que foi abandonada no começo do filme, que ele não quis ajudar, e a moça que tava sobrevivendo lá. Então, tipo... É muito triste esse filme. Eu acho que eles deviam ter deixado o Invasão Zumbi só o primeiro mesmo. Não precisavam ter trabalhado uma continuação. Acho que nem pedia isso, sabe? Acho que a gente já tinha um desfecho bom ali. E eles foram tocar nisso pelo nome comercial que o filme tem, né? Que fez um sucesso muito grande no mundo todo. E acabou que fizeram uma grande bomba, né? Acho que...
Uma grande bomba.
É, acho que qualquer outra coisa que eles tivessem feito sem ser esse filme seria com certeza melhor.
Livre, eles utilizam bastante no primeiro filme a questão da dramaticidade, que nós já comentamos aqui, né? Mas algumas questões até melodramáticas, né? Com o uso do próprio slow motion, a trilha sonora profunda. Logo no início do Península, a gente já tem, né? Com a morte lá da irmã, do policial e tal, do cara do exército. Dali já tínhamos a impressão que eles estavam tentando um pouco copiar o que foi feito no primeiro filme, mas no primeiro filme você teve antes uma construção para depois da utilização do efeito melodramático. Aqui logo no início você já tem isso, já é jogado em você, na sua cara diversas e diversas vezes. Atrapalha demais, né?
Atrapalha muito, porque, né, como você citou no primeiro filme, há toda uma construção de trilha sonora, de dramaticidade, né, de jogo de câmera, da câmera ficar acelerada ou ficar mais lenta para captar esses momentos. E aí já no começo já usa essa carga assim, muito pesada, até no começo nem chega a prejudicar. Porque até então você pensa, nossa, mas será que essas pessoas sobreviveram? Será que não? Ele já tem uma culpa, né, da morte da família, mas essa é um cara ressentido. Você pensa que até ali, de repente, seria um caminho para aprofundar ele como personagem. Só que não, acaba ali. E aí, não, esquece tudo o que você fez e vamos lá para você saquear o caminhão. E já chega, né, na segunda tentativa, já acha o negócio, um já morre, você já tá tirando, né? Porque vai ter algumas baixas no decorrer do filme. E aí o encontro deles, né, com os sobreviventes, você fala, não, às vezes são pessoas que estão, né, tentando sobreviver, estão tentando sair, pelo jeito não, eles querem continuar ali, né? Eles estabeleceram uma série de regras, uma sociedade, né, ali para eles, mas você não vê, mas São 4 anos aqui, vocês não conseguiram sair até agora? Vocês não pensaram em tentar fazer grupos, né, para procurar tecnologia, ou para ir até o porto, para, sei lá, tentar fugir, jogar alguma coisa? Ninguém tentou nisso? Ninguém pensou em algo? Provavelmente algum daqueles prédios estava preservado, né, com computadores, com sei lá, abastecimento de energia solar. Eu fiquei pensando em várias outras possibilidades que poderiam ser, mas não, os caras estavam confortáveis em viver ali, né, com comida escassa, com uma sociedade ali baseada em violência, né? E aí todos lá têm a sua hierarquia, né? É o capitão, é o soldado, é não sei quem. Eu achei que lá muito pesado também. Porque, assim, mesmo no momento de apocalipse, de sobrevivência, a questão de hierarquia, né? Dessa questão vertical, né? Até de um patriarcado ali, um bem patriarcado, na verdade, permanece. Por que não poderia ser diferente, né? E aí você vê que aquela sociedade que eles estabeleceram não valia mais nada do que a violência e um sobrepor poder ao outro. E aí? Sabe? Achei muito nada a ver, sem aprofundamento. Não, por exemplo, a família que, né, que acolheu ele, eles viviam lá. Por que que saíram de lá? Por que que não enfatizaram ainda mais a relação que aquela mãe tinha com o líder deles todos lá? E aí no final o cara fica doido e não, eu vou atirar, eu vou sair, eu vou surtar a família. E o cara tinha tendência suicida, né? Porque nos momentos que aquele mocinho com a bengala chega, ele tava... Falei, qual que é a construção desse líder também? O que que ele... Sabemos que ele passou por várias situações ali, que levou ele, né? O que levou ele a ser o líder dos demais? O que que ele tinha de diferente dos demais? Mesmo assim, ele queria se matar. E aí, de repente, ele era totalmente egoísta, porque aí ele queria já matar a mulher, a família, e se livrar sozinho com o caminhão, com o dinheiro. É uma coisa assim...
Foi feito jogada. Tudo jogado.
É, tudo jogado. Vamos jogar o que tiver, o que resolver. Sai um bolo, ou sai um pastel, ou sai um pudim.
A própria questão do pessoal que veio, né, tentar ajudar as pessoas que ficaram e depois elas enlouqueceram e continuaram ali. Pô, será que não tinha uma pessoa no meio desse amontoado que não quisesse, sei lá, tentar voltar pra casa, né? Dar uma de coach ali no meio da turma. Não, a gente vai vencer esses zumbis, vamos tentar voltar pra casa. Será que não tinha nada, né? Pô, tanta coisa pra eles pensarem, tanto tempo. Mas é realmente nada explicado, tudo é jogado. Ninguém sabe quem são aquelas pessoas, ninguém sabe quem é o líder. O líder foi jogado, o cara da bengala, então, foda-se, é o cara mais foda-se que tá ali. Né? É o cara... Beleza, tô ali, eu sou o cara bonzinho, mas no final eu morro sem explicação nenhuma e ninguém me ama, ninguém tá nem com a minha morte. Amigão, tudo jogado, né?
Ah, tudo jogado. O que me incomoda muito no filme também é o quanto que o personagem principal é burro, ele só toma chuva de idiota. Ele é um militar, então vamos pensar assim, pô, o cara teve um treinamento, né? É logo no começo do filme, ele entra no quarto cheio de zumbi, os caras estão transformando ainda. Ele podia ter matado todos eles antes de transformar, mas não. Ele vai andando pacientemente, passando por todos eles, vai ver a irmã. Ele nem tenta salvar a irmã dele, né? Ele podia, sei lá, jogar o sobrinho dele pra longe, puxar a irmã, mas não. Ele deixa lá a situação, aí depois que ele decide ir embora... Aí depois, no momento que eles já estão de volta pra Coreia do Sul, eles abrem o caminhão, tem um sujeito morto lá, eles nem se certificam se ele tá morto de fato, né? Se ele tinha se transformado em zumbi. Aí é causa toda a situação, né? Que a hora que o cunhado dele vai tirar o rapaz lá, o zumbi acorda, né? Vamos dizer assim. E acaba que chama os outros zumbis, porque eles batem no, na buzina. Então, tipo, eu esperava mais, assim, se você tem um personagem que ele é um militar ali, tá certo que ele atira perfeitamente, né, ele tem mira de videogame ali, mas eu esperava mais das tomadas de decisões dele, assim, porque aparentemente ele é o militar mais burro que a Coreia do Sul já produziu.
Com certeza. Lívia, você acha que mesmo depois desse segundo filme aí ter sido uma bomba e a crítica ter, sei lá, menosprezado o que foi esse filme, você acha que ainda há possibilidade? Porque se a gente for analisar por um ponto de vista, amigão, acho que esse filme ele foi lançado em alguns cinemas, né?
Lançou sim. Então, nos países que tá mais controlado, né, que o cinema abriu, ele lançou, né? Coreia do Sul, acho que Vietnã, uns lugares assim, mas passou em alguns cinemas.
E o resultado de bilheteria não foi tão ruim, né? Você tava comentando comigo.
Não, e foi muito bom, né? Ele foi, tipo, questão do público, ainda mais considerando o atual momento do mundo, foi excelente. Tipo,
foi excelente.
Nas aberturas, assim, nos cinemas. Mas, né, ele cumpriu o objetivo dele, né? Ele foi um filme feito pra isso, né? E acho que conseguiu, pelo menos, o lucro que ele esperava um pouco.
Com certeza. Então, Olivia, você acha que com todas essas características, todas essas informações, mesmo em meio a uma pandemia, um filme que ninguém dava nada, conseguiu uma bilheteria ok, muito boa. Com tudo isso, você acha que ainda há a possibilidade de termos um terceiro filme para encerrar aí uma possível trilogia? Ou você acha que o diretor vai dar uma freadinha, repensar os seus próprios conceitos, focar a carreira em algum outro gênero? Qual que é a sua opinião? Qual que seria a sua vontade para Invasão Zumbi?
Então, Rafa, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Eu fico imaginando você, tipo, a gente, plena pandemia. Ó, vai abrir o cinema, gente, bora ver um filme. E aí você chega lá e Invasão Zumbi 2. Cara, é muito decepcionante. Eu voltaria pra meu isolamento social aqui. Na boa. Mas, assim, eu não sei quais são as reais intenções do diretor. Porque se ele topou fazer esse filme bem rasinho pra dar continuidade a esse filme, provavelmente ele pode pensar num terceiro, se já não tiver sido feito, né? Tem filmes que a trilogia saiu primeiro, né? Todo lindo, maravilhoso, e eles gravam o segundo e o terceiro juntos, né? E lançam mais ou menos com um ano de diferença. Acontece muito. Mas aí, sei lá, cara, o mercado é muito louco, o negócio de quarentena mudou muito a visão das pessoas, a forma como elas estão lidando com as coisas, né? De repente, ah, não, mas é um filme pra, né, pra minha Coreia, pra, sei lá, levantar alguns símbolos aqui, pro pessoal se divertir. De repente, vai ser isso, um filme pra pessoa assistir lá e divertir, passar o tempo e esquecer que realmente tá uma pandemia rolando no mundo, que não tem vacina, que tem gente passando fome, que tem gente falando mentira no discurso da ONU, e por aí vai, entendeu?
Com certeza. Amigão, o que você acha aí? Vamos fazer um filme, na sua opinião e na sua vontade? Teria mais um pra fechar essa trilogia? Possível trilogia?
Se fosse americano, eu tinha certeza que ia ter a trilogia, né? Porque enquanto tá dando dinheiro, tá saindo filme. Mas, assim, eu acho que se, igual a Lívia falou, né? Se ele topou fazer esse filme aqui, acho que ele pode fazer um Train to Busan 3 aí. Ele bota um outro subtítulo genérico e faz uma história genérica também, aproveitando o sucesso do primeiro filme. Eu não duvido de nada, mas se for ter, espero que seja bom. Acho que nem as coisas que foram bons no primeiro Invasão Zumbi ele aproveitou no segundo filme. É, igual eu comentei, né? A gente tentou gravar ontem, mas não deu certo. Mas nem a quebradinha dos zumbis que virou característica dessa transformação desses zumbis coreanos, que é presente em todos os filmes de zumbi coreanos desde Invasão Zumbi, não é feito aqui no filme. O momento mais próximo, assim, que você vê a transformação, o cara faz um movimento de break em vez da quebradinha. Eu fiquei bem triste, fiquei decepcionado, tava esperando o momento da quebradinha, não aconteceu. Então é isso, acho que se eles forem fazer o terceiro filme, peguem os elementos bons do primeiro, vejam que eles erraram no segundo e façam o terceiro, porque o que não falta era bons exemplos no primeiro filme que foram totalmente deixados de lado, né?
Sim, e é um diretor promissor, né, pô? O cara fez um Invasão Zumbi. Filme, não é um filme ruim, é um filme bem bom, diga-se de passagem, com ótimos personagens. E se talvez ele focasse realmente uma continuação do primeiro, eu acho que talvez ele teria um pouco mais de credibilidade nisso, porque ele entende aquilo que ele criou, né? Então não seria, vamos dizer assim, um spin-off, se bem que nem é um spin-off, né? Porque não tem nenhum personagem no primeiro filme, mas seria algo que ele, eu acho que ele teria um pouco mais de controle. E se ele não tiver, se não tem, tiver nenhuma intervenção de produtora ou de qualquer outra coisa, de qualquer outra burocracia, acho que ele consegue sim fazer um outro filme bom, porque eu acho que ele leva jeito sim, vide o primeiro filme que é muito bom.
Tem que diminuir o orçamento dele, amigão, esse eu sei.
Com certeza.
Porque eu acho que no filme todo eu me perguntava como que a menina aprendeu a dirigir no meio de país dominado por zumbis, assim, sabe? E ela não só dirige, né? Ela é o próprio Dominic Toretto, assim, então
Se ela aprendeu a dirigir, por que que os machão lá do reduto lá não conseguia sair também pra pegar, sei lá, a tecnologia pra pedir socorro? Qual que é o problema, entendeu? Tá muito mal contado, entendeu, essa história. De entender que às vezes expulsaram elas de lá porque elas estavam mais inteligentes e queriam dominar. E o resto lá só queria saber de lutinha e tudo mais. Aí a outra pergunta, além daquele grupo, né, dos mercenários, que tava o cara soldado lá, o cunhado dele, tinha mais. Quando jogaram o cunhado dele lá no lugar, lá na cela, né, com os outros, da onde saiu aqueles outros? Era Sim. todo mundo gente que foi raptar caminhão? Por que que não houve uma tentativa de resgate? Ó, nós estamos com pessoa aqui, então a gente só vai liberar se, sei lá, vir mais dois do nosso grupo junto pra sair daqui? Eu simplesmente não consegui entender. Não tinha lógica nenhuma.
Fiquei preocupado com o sol também, não tinha dia no filme.
Não, mas durante o dia eles dormiam. Isso até eu relevei, porque a mãe falou, vamos dormir agora e à noite a gente sai. E aí na hora que ele tá deitado assim, vem um raiozinho de sol no rosto dele, ele acorda e tal, que ele lembra.
Eu não consigo dormir de dia, fica a minha crítica aqui, eu não consigo.
Então, eu vou fazer essa crítica também, eu já trabalhei à noite, não é a mesma coisa, eu não ia conseguir dormir e tudo mais.
É que é mais fácil fazer CGI à noite, né? Não tem os efeitos do sol e tal.
Exatamente.
E uma coisa boa, uma nostalgia foi assistindo esse filme, foi que eu lembrei muito do PlayStation 2, que foi um dos meus últimos consoles. Aí dá aquela nostalgia boa, dá pra. É o ponto positivo do filme, amigão.
Nossa senhora, tem uns momentos assim que você acha que você voltou no tempo e tá jogando Need for Speed Underground.
Sabe? Underground,
É bem parecido, inclusive.
É verdade. Se tivesse zumbi no Need for Speed Underground, a gente falaria que era um plágio esse filme.
Era um plágio totalmente. A partir desde as manobras, né, que todos os motoristas do filme sabem fazer, até os momentos do CGI total, né, que o filme pula só pra momentos de CGI e você fala, não, isso aqui é gráficos de PlayStation 2 com certeza. É muito feio. Tira totalmente a atenção do filme. A hora que chega o último ato do filme, que é a perseguição, eu só olhava assim e falei, não é possível que os caras aprovam isso.
É verdade. Eu fico pensando nas pessoas, amigão, assistindo o tape final. Fala, pô, isso aqui ficou muito bom.
Eu imagino o cara que pagou pra empresa de CGI fazer isso. Falou assim, você tá
não
zoando.
Não tem uma pessoa razoável pra falar, amigo, isso aqui não tá legal. Não tinha uma pessoa razoável lá. Entendeu?
Não tinha. E é muito tempo com esse CGI horrível na tela. E, nossa, é muito triste. Você acha que um momento vai acabar, mas não acaba. É muito tempo de CGI mesmo. Uma perseguição quase toda em CGI. Eu acho que se você não vai conseguir fazer isso de forma prática, né? Então não faça, porque ficou muito feio. Ficou muito feio mesmo. A partir do momento que você vê aquilo, você acho que se você tava pendendo a gostar do filme, ele você já desiste. Fala, não, esse aqui não dá, não.
Eu acho que esse filme também é um app para aquelas pessoas que acham que não podem fazer filme. As pessoas aí que têm um futuro no cinema, que querem alguma coisa. Se esse filme foi aprovado, ganhou muito dinheiro, amigão? Qualquer cineasta aí que tá começando aí consegue fazer um filme.
É uma motivacional, né? Eu achava que o meu problema com o filme era só, além de uma questão de ansiedade, que eu não tava conseguindo, assim, prestar atenção, porque tava, assim, muito difícil, eu baixei um torrent horrível. Vou fazer uma crítica aqui, pessoas. A gente foi um país tão maravilhoso em 2007, 2008, as pessoas legendavam o negócio rapidinho, buscavam o negócio da melhor qualidade. Por não coloca propaganda em torrent, amada. Eu não vou entrar no seu site, eu não vou digitar o código Shrek pra conseguir aposta em jogo. Por favor. E aí a qualidade tava horrível. E o Rafinha me passou um outro. E aí eu vi que não era nada. Não era a qualidade da imagem. Era a história em si, né? Foi difícil, mas é um motivacional. Se você tá aí nos ouvindo, quer seguir na profissão, vai em frente. A gente apoia.
Achou que tinha baixado o filme errado, mas é verdade.
Juro que eu pensei isso em vários momentos. Falei, gente, mas será que é isso? Aí ele começou a aparecer aquele tanto zumbi. E justamente o zumbi do Break lá, eu falei assim, gente, mas cadê aquela quebradinha típica de quem tá com o teto atacado? Fez muita falta.
Com certeza.
Não, a quebradinha é a minha maior crítica.
Que é isso? Total, amigão.
Falta quebradinha.
É o momento ápice da transformação do zumbi. A hora que ele morre e dá quebradinha. Aí ali no filme eu tava esperando, o zumbi tava com cara que ia transformar, mas aí ele fez um negócio de break. Eu falei, não é possível. Cadê a quebradinha?
Decepcionante.
Não, esse filme aqui, amigão. Olha, eu vou falar pra você que se o objetivo era fazer um filme ruim, eles conseguiram, viu? Acertaram em cheio. Porque eu não acredito que eles queriam fazer um filme bom, sendo que quase nada faz sentido. É, os efeitos são ruins. Desde o começo do filme eu perguntava por que que essa galera acreditou na gangue lá de Hong Kong que eles iam sair com metade do dinheiro, sendo que eles eram em quatro.
Exatamente. Uma crítica à matemática aqui também, né? Que os coreanos são inteligentes.
Não, e você acha que vai ter outra crítica para os Estados Unidos, porque quando o soldado lá vai e chega pro superior dele, que era americano, falou assim, ó, o zumbi tá comendo geral lá dentro. O cara, não, peraí, daqui a pouco eu te ouço, daqui a pouco. E aí, de repente, o cara que recruta eles pra saquear um caminhão é americano também, ele vai cair no mesmo papinho do cara?
Pior. Tipo,
já passou a raiva com o outro, meti a bala nesse segundo, já resolvi o problema. Já tem um caminhão lá, pá, pronto, eu vou lá buscar. Pronto, resolvi o filme. Mas não, ele caiu no papo de novo do cara. Então meio que mostrou, tipo, acho que realmente isso que o Max falou de se vender pra Hollywood, já mostrando a hierarquia, ó, os americanos são os fodão e a gente aqui abaixa a cabeça e terra pra vocês. Parabéns, acho que essa foi a mensagem do filme.
Não, e é mais um exemplo de quão burro o personagem principal é.
Sério.
Ele é muito burro. Eu fiquei inconformado com ele. A hora que o cara chega e conta o plano deles de buscar um caminhão, acho que era 20 milhões de dólares, e falou que ia ficar metade pra eles, pra gangue, metade pra galera que foi buscar, eu já falei, mano, vocês não vão voltar com esse dinheiro.
Volta
não. Olha a cara desses caras fazendo essa proposta, e os caras vão lá, né, achando que vai ser o máximo, que vai ficar todo mundo milionário. Então é isso, minha indignação, o personagem é burro. É, não dou conta. Fiquei indignado.
Antes de encerrarmos, eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Eu também vou fazer a resposta dessa pergunta também, mas vou começar com você, Lívia. Para você, qual foi a pior cena do filme?
Tem ranking da pior? Nossa, porque a melhor seria a menos pior, né? Mas a pior é a pior mesmo. Caramba. Cara... Nossa.
É difícil, né?
muito difícil escolher.
Eu acho que é um filme tão bom pra te dar cenas ruins que você fica na dúvida.
É, que não tem como escolher a pior, entendeu? Mas eu acho que, da minha indignação maior, do cara ser forasteiro e chegar lá e a mãe falando, não, eu vou me sacrificar se leva minhas filhas embora, e o cara aceitou numa boa sem contestar, não, vai com elas que você é a mãe. Essa pra mim foi a pior, não foi nem a questão. CGI nem nada não, porque ali não é só questão de roteiro, porque a mãe, ela vai dar a vida pelos filhos dela, mas se ela tiver a oportunidade de ficar junto com ela vai ficar, e se você é um cara que fez um juramento à bandeira, à nação, e o cara da quatro que deve ter feito, ele falou, não, você vai ficar, eu vou me sacrificar, não, ele foi saindo pianinho bonitinho a francesa ali, aquilo me revoltou mais do que o CGI.
Amigão, a sua aí, pior cena do filme.
Nossa, amigão, eu tô pensando até agora, acho que são várias cenas que o filme ele proporciona esse tipo de entretenimento, né?
Esse tipo de beleza, cena, né? Esse tipo de beleza.
Assim, é, você fala, nossa, que coisa ruim. É, são várias. A perseguição do último ato é péssima, eu acho uma cena muito ruim. É... O que mais? A burrice de todos os momentos protagonistas eu acho muito ruim. O slow motion, a hora que ele volta
pra
salvar a mãe... Acho que ele, pra mim, também é um dos pontos mais baixos do filme. Tocando uma musiquinha de fundo, slow motion, eu falei, não é possível. E não tô vendo invasão zumbi, não, é outra coisa. Um outro momento muito ruim também, então deixa eu pensar. São vários, né?
Fica à vontade, amigão, fica à vontade.
Não, acho que você pode falar os seus, que eu vou continuar pensando aqui, que tem mais, amigo.
O meu top 1 de todos foi quando... Aquele líder da gangue deles lá, aquele rapaz bobalhão lá, ele chega, ele consegue pegar a menina e tal, fala assim, vou matar ela se vocês virem e tal, dá o tiro no senhor, depois ele vai, aí ele chega lá no navio, entra. A hora que ele entra, ele toma, sei lá, 350 tiros. Daí, depois que ele toma 350 tiros, ele, sei lá, angelicamente, consegue engatar uma marcha no caminhão. Aquilo pra mim foi espetacular, Mikon. ele depois de praticamente morto consegue engatar uma ré no caminhão e acelerar ele pra trás, amigão.
Detalhe, quando ele morre, ele pisa mais fundo, né?
Ele pisa mais fundo.
Ele fica mais pesado, né? Aquilo também. Eu pensei, eu acho que ele não morreu, mas eu falei, gente, virou uma peneira, mas.
Não, é impossível, né? Era impossível ele ter sobrevivido depois de 250 tiros lá, amigão. Aí ele consegue, assim, pisar na embreagem. Por primeiro, ele precisa pisar na embreagem. Porque aquele caminhão lá não era nem aqui, nem na China automático. Pisar na embreagem, engatar a ré. A gente não sabe se ele conseguiu realmente engatar a ré, porque às vezes você vai engatar a ré, você põe uma quarta. É ou não é, amigão? Como que ele teve a convicção de que ele conseguiu engatar a ré e depois acelerar o caminhão pra trás? Então aquilo, pra mim, foi a pior cena de todas.
É, ele foi metralhado totalmente, né, amigão?
Nossa, aquela foi triste, amigão. Se vocês tiverem mais a não ser o filme todo, podem ficar à vontade.
Eu acho que a primeira cena que o personagem principal é resgatado, né, que as meninas começam a dirigir, ele fica batendo de um lado pro outro no carro também, acho que aquilo me deixou muito, sei lá.
Aquela cena.
Mas aquilo ficou bacana, porque ela falou assim, ó, põe o cinto, tá? Acho que aquilo foi uma mensagem de conscientização, Max. Você que não entendeu o conceito da cena. Eu falo, coloca o cinto, amigo. O cara ficou chacoalhando. Claro que ele teve uma contusão. Eu ri daquilo, aquilo eu achei engraçado.
É, eu também tava achando engraçado, assim. Mas foi chegando um momento que eu já tava ficando incomodado, assim. Mas, assim, eu no lugar dele, eu também... Não colocaria o cinto, né? Você tá no meio de um apocalipse zumbi ali, você, tipo, tem algumas coisas que passam, né? Eu não ia esperar que a menina era o próprio Drift King, né? Porque naquela sequência ali, o que ela dirige e os momentos que mostra ela dando close, encolhendo os retrovisores, destrancando as coisas, achei que era propaganda de carro.
Ah, mas não deixa de ser, né, amigão? Eu acho que nunca deixa de ser, não.
Com certeza tinha uma propaganda ali.
Eu falei assim, vou procurar um merchan da marca desse carro, porque, pô, o cara, a menina faz tudo, destroça tudo e tá ali tudo, o carro inteiro e tal. É umas coisas assim que... essa cena eu achei boa.
Tem um botão pra retrair o retrovisor, esse carro aqui é maravilhoso.
Eu acho que é o máximo, eu quero um
financie carro. Financie seu carro. Sim. A quantidade de foguetes que eles têm, né?
Finalizadores, né?
Finalizadores, desculpa. É algo assim extraordinário. Como eles conseguem todos aqueles finalizadores. Perfeito. Tem mais finalizador que comida.
Exatamente.
Tem mais finalizador que comida.
Outra que, assim, não é que ela seja. Ela é toda ruim no contexto, sim, né? Pela selvageria dela. Aí eu fiquei pensando, eles já estão resgatando esses sobreviventes pra lutar com os zumbis. Então por que que eles estavam pegando zumbi, cara? Se, tipo, não tinha motivo, entendeu? Eles queriam, aquele grupinho tava ali porque eles realmente queriam, não tinha outra justificativa, sabe? Aí solta aquele tanto zumbi e tal, e agora fecha. Ué, mas se teve tecnologia pra continuar colocando uma porta mecânica pra abrir, pra fechar e tudo mais, por que que eles não tiveram pra fugir dali?
Com certeza. Aqueles não chegaram lá e já tava daquele jeito, né?
Não, eles adaptaram aquilo lá. Eu falei, gente, não é possível que eu tô assistindo isso. O olho tava até sangrando, mas permaneci firme e forte. Mas foi difícil.
Tem uma parte também que é muito engraçada, que quando aquele carinha da bengala, ele contando o estoque de comida, aí beleza, você vê que o estoque é pequeno. Não tem quase nada de comida ali. Aí ele sai, o cara chega e tal. Ele começa, ele demanda comida. Não, quero uma lata de atum, não sei o que tem. Aí beleza, aí passa aquilo e tal. Aí os caras vão, aí a gente conhece, né? Aqueles caras que estão trancafiados lá. Aí quando eles voltam, os caras jogam a comida pros caras. Então, jogam uma pancada de comida, bolacha, salgadinho. Pô, o cara que tá lá, ele não pode comer uma latinha de atum, mas os caras que estão lá com eles podem comer um monte de comida à vontade. Crítica aí sobre a comida. O comunismo não deu certo nesse lugar.
Ah, mas a Coreia, né, só as forças do norte. Mas, cara, pra quem jogar miojo cru pro pessoal também, aí eu não reparei.
É, acho que foi só... Eles jogaram pacote, não era?
Jogaram um monte de pacote, né?
Mas eu falei, mas e o temperinho, cara? Vai comer um negócio ali cru, sem salzinho, sem nada?
Não, mas... Acho que desse momento, assim, da arena de zumbi, o que eu mais dei risada, com certeza, fora que saiu aquele palhaço de rodeio, assim, pra trazer os zumbis.
Assim.
Perfeito, aquele cara. É o melhor personagem do filme.
Eu acho que esse momento eu cheguei à conclusão que eles já nem estavam tentando fazer um filme bom, não. Só estavam querendo entreter as pessoas mesmo. Porque não tinha condição, não.
Não. Eu falei, você tinha um passinho lá, você tinha a menina com carrinho. Eu ainda não consigo conformar que eles não queriam sair dali, porque eles simplesmente não queriam sair dali. Não dá.
Acho que eles estavam confortáveis com o palhaço de rodeio e os zumbis.
Com certeza. Cada vez que passa, eu fico mais assim revoltada com aquilo, mas vai passar isso, se Deus quiser.
Então, nomeamos aqui no podcast dos amigões que o melhor personagem do filme é o palhaço.
Com certeza.
Com certeza.
Sem
parabéns.
Enfim, estamos chegando aqui então ao final. Hoje vai ter nota? Vocês querem dar nota pra um filme desse?
Ah, com certeza.
Tô claro, tô aqui pra isso, né, meu filho?
Então, estamos quase chegando ao fim do podcast dos amigões. Vamos às notas e às considerações finais para a Península. Lívia, sua nota de 0 a 10 e também aquilo que você sentiu assistindo a esse belíssimo filme.
Amigões, pode. Eu vou dar uma nota 2 para falar que eu não vou dar nota 0, porque eu ainda tive o trabalho de assistir o filme, de baixar o torrent duas vezes, então eu preciso ter algum valor aqui no que eu tô falando. É, eu sou uma pessoa que sou totalmente contra continuações e reboots e tudo mais, então aquilo já tava me estressando. E, mas é aquele negócio, é o jeito que a banda toca. A galera tá fazendo dinheiro, então vamos fazer mais filme daquilo. Mas provavelmente, se sair um terceiro, eu acho que eu não assistirei. Ou se
vocês me convidaram
pra um próximo episódio,
vai, eu assisti, vai assistir.
Na marra.
Vai.
Mas minha nota é 2. É isso.
Belíssima nota, amigão. Sua nota de 0 a 10.
Amigão, eu acho que essa vai ser minha nota mais baixa da história do podcast. Superando Campo do Medo.
Grande Campo do Medo.
Achei que ninguém nunca ia conseguir fazer eu dar uma nota menor, mas esse filme conseguiu. Vou dar nota 1. Eu acho que nada salva desse filme. Nada mesmo. Tirando o palhaço de rodeio, assim. E você vai rir. A hora que ele aparecer, você vai rir. Não tem como. Mas eu acho que é um filme que pegou a onda, né? Pegou o sucesso do primeiro. E fazer esse filme aqui é uma verdadeira sacanagem com um telespectador que tinha esperanças de um filme bom.
Amigão, eu vou dar nota 1 pelo trailer do filme, que é promissor e também é mentiroso ao mesmo tempo. Então, sobre o filme eu não tenho nada a falar, porque a gente já falou tudo aqui, né? O quão ruim ele é, infelizmente. Não é uma boa continuação. Não é uma continuação, vamos dizer, deixar isso bem claro. Porque isso é uma afronta ao que foi o primeiro filme. E se tivermos um terceiro, para finalizar essa possível trilogia, que seja um filme mais bem trabalhado e menos comercial. Estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio sobre Península, no podcast dos amigões. Queria agradecer aí a presença sua, Lívia, que nos ajudou mais uma vez aqui, falando sobre esse filme sul-coreano. Espero que você tenha gostado e com certeza logo, logo estaremos juntos mais uma vez para futuros episódios aqui no podcast.
Obrigada, Rafa. Obrigada, Max, pelo convite. Mesmo que o filme não tenha sido lá essas coisas, estar com vocês, mesmo que virtualmente, é sempre muito prazeroso, muito agradável. Eu dou muita risada, me divirto muito. E vamos aprendendo mais coisa, claro, né? E por vocês eu vou assistir o terceiro, tá? Isso já tá, todos aqui estão ouvindo, são minhas testemunhas. E vocês podem me cobrar, podem printar que vou estar lá. E para todo mundo que está acompanhando o podcast, obrigada também. Continue ouvindo, né, os programas semanais. E, né, vai vir coisa nova também, que eu tô sabendo, né, Rafa?
Sim, sim.
Tem uns spoilers assim. E sempre que puder, podem contar com a minha presença e sigam o podcast dos Amigões nas redes sociais e Spotify, Instagram e tudo mais. Muito obrigada.
Agradeço, Lívia. Logo estaremos juntos, principalmente aí nessas surpresinhas trick or treat dos próximos meses aqui do podcast dos Amigões. Amigão, episódio aí super divertido. Infelizmente não foi um bom filme, mas rimos bastante comentando, faz parte também, precisamos falar de filmes bons, filmes ruins. O que eu gosto aqui do podcast, amigões, a gente fala sobre qualquer filme, não tem restrição, entendeu? A gente não fala, filme bom? Não, aqui a gente fala sobre filme ruim, a gente fala sobre filme coreano, a gente fala sobre... não tem preconceito, não tem preconceito com ninguém, a gente fala sobre filme bom, sobre filme ruim, sobre filme péssimo, sobre filme muito bom. Esse aqui também foi uma prova de que nós falamos sobre qualquer filme de qualquer país, enfim, sobre qualquer gênero. A gente está trazendo sempre coisa diferente aqui. Muito obrigado, amigão, mais uma vez pela sua presença. Já dei aí as redes sociais do podcast dos amigões. E também, fale aí para todo mundo que gosta de nos ouvir, o que estaremos trazendo no domingo para a galera que gosta de nos acompanhar, amigão.
Salve, amigão. Salve, Liv aí. Estamos finalizando mais um episódio. Semana que vem a gente vai falar sobre um clássico dos irmãos Coen, né? Fargo, o filme, né? Que também tem a série. Mas a gente vai estar falando sobre esse filme aí que a gente gosta bastante. Não sei se a gente já falou em algum episódio, mas agora a gente passa os episódios pra domingo. A gente
Sim, não põe mais na sexta-feira.
Agora é domingo. Às vezes pode acontecer de alguma semana a gente não colocar episódio, porque acaba que o nosso tempo também tá meio corrido, mas a gente sempre tenta ao máximo entregar o episódio semanal. Então semana que vem esperem Fargo. Se vocês estavam na expectativa pra ver o Resgate do Soldado Ryan, a gente promete que depois de outubro a gente faz.
A gente volta com ele.
Porque em outubro a gente vai dar mais informações depois, mas a gente vai fazer um especial. Então é isso. Sigam o podcast dos Amigões no Instagram. Amigão Rafael sempre visualiza suas mensagens. Compartilhem com os amigos. Também sigam o podcast dos Amigões no Spotify. Estamos em quase todas as plataformas de streaming. E é isso. Até semana que vem.
Semana que vem falaremos então sobre Fargo, como o amigão Max falou. Teremos aqui a presença da Verônica para nos ajudar nesse grande clássico do cinema. E eu quero deixar aqui o meu grande abraço ao palhaço de Península, grande protagonista desse filme.
Ah, e só lembrar, amigão, que o Zack Snyder, como eu falei no começo, ele vai fazer um filme que é a sequência do Madrugada dos Mortos dele, né? Que vai ser o Exército dos Mortos. Onde o Dave Bautista, né, grande ator de Hollywood, vai montar um time de mercenários pra quê? Pra ir em Las Vegas buscar dinheiro. Acho que é bem parecido com Península. Vamos ver qual filme vai ser o pior.
Um plot aí super diferente, que quase ninguém viu no cinema em Hollywood. Aí, filme super diferente, acho que a galera vai ficar mind-blowing aí. Então tenho certeza que todo mundo vai assistir esse filme aí, vai odiar, mas vai ficar super feliz no final de tanta risada, né, amigão?
Exatamente.
Eu acho que o filme que a gente dá risada realmente não é o filme de comédia em si. É o filme ruim, de algum gênero diferente.
Tem filme que é tão ótimo. A gente podia fazer tão especial de filmes ruins que são maravilhosos. Tem vários. O meu gosto é muito duvidoso, claro, sempre. Mas eu já tô afim dessa rinha de filmes de clichê de busca de zumbi, busca mercenário, essas coisas. Pode me colocar aí também.
Beleza, meus queridos amigos, muito obrigado a todos. Um abraço ao grande palhaço aí de Península. Estaremos de volta logo logo para você que gosta de nos acompanhar. Até mais.